DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW no estúdio. Guilherme Correia da Silva, agora com as principais notícias desta manhã de sexta-feira, 3 de maio. Os Estados Unidos estão a ponderar fornecer armas aos rebeldes da Síria. Washington rejeitou a ideia no passado, mas esta quinta-feira o secretário da Defesa norte-americano Chuck Hagel admitiu que o executivo poderá mudar de opinião. Hagel disse que é a favor de estudar as opções ao dispor, no entanto, sublinhou que ainda não foi tomada nenhuma decisão. Entretanto, esta quinta-feira, um tiroteio na fronteira entre a Síria e a Turquia causou a morte de um polícia turco e deixou pelo menos 6 pessoas feridas. O presidente da Câmara Municipal de Aksakala disse que foram disparados tiros depois de as autoridades turcas terem avisado um grupo de sírios que tentava passar a fronteira ilegalmente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai criar uma nova missão para a Somália. A missão foi aprovada por unanimidade, começará daqui a um mês e prolongar-se-á durante um período inicial de um ano. Segundo as Nações Unidas, esta nova missão tem como objetivo apoiar as autoridades da Somália na transição para a democracia e apoiar o processo de paz e reconciliação liderado pelo governo somali. Esta quinta-feira, a ONU apresentou um relatório em que refere que, na Somália, a fome matou quase 260 mil pessoas entre 2010 e 2012. Metade das vítimas mortais foram crianças com menos de 5 anos. O país foi o mais atingido pela seca extrema de 2011, que afetou mais de 13 milhões de pessoas no Corno de África. A direção política da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, a FLEC, apelou à guerrilha para viabilizar as negociações com Luanda. Num comunicado de imprensa citado pela agência de notícias Lusa, a direção política da FLEC disse que nenhum conflito no mundo pode ter a solução se as armas não se silenciarem, citamos. A FLEC deverá enviar esta sexta-feira ao governo de Luanda um manifesto em que formaliza a desistência da luta armada e apela a negociações para alcançar um estatuto de autonomia para o território. Os Estados Unidos exigem a libertação imediata do cidadão norte-americano que foi condenado a 15 anos de trabalho forçado na Coreia do Norte. O pedido foi feito através de um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano em Washington. O norte-americano, de 44 anos, identificado como um guia turístico, foi detido em novembro pelas autoridades norte-coreanas e é acusado de ter conspirado contra o regime comunista de Pyongyang. Hoje, dia 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e, para assinalar a data, o Comitê de Proteção de Jornalistas divulgou uma lista com os 12 países mais violentos para estes profissionais. Segundo a organização, o Iraque é o pior país para os jornalistas. Na última década, houve mais de 90 assassínios a jornalistas não resolvidos em solo iraquiano. A Somália foi o segundo pior classificado na lista da organização. Incluindo-os nesta lista estão também a Nigéria e o Brasil, país que tem registado um aumento do número de mortes de jornalistas. O Papa emérito Bento XVI regressou ao Vaticano. Bento XVI vai ficar a morar num mosteiro dentro do Vaticano que foi remodelado. O Papa emérito esteve até agora na residência papal de verão de Castel Gandolfo, próximo de Roma, depois de ter resignado a 28 de fevereiro. Por fim, no desporto, o Benfica e o Chelsea apuraram-se esta quinta-feira para a final da Liga Europa. O Benfica ganhou 3-1 frente ao Fenerbahçe a jogar no Estádio da Luz. O Chelsea levou melhor sobre o Basileia, também por 3 bolas contra 1 dos visitantes. A final da Liga Europa joga-se a 15 de maio em Amsterdão. Falamos mais sobre os jogos destas meia-finais já a seguir no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Liberdade de imprensa sofre retrocessos na Guiné-Bissau. Benfica e Chelsea estão na final da Liga Europa. DW comemora 60 anos. Estes são temas que pode ouvir já a seguir. Fique connosco. Na última década, mais de 600 jornalistas foram assassinados em todo o mundo. A Unesco diz que quase todas as semanas registra a morte de mais um jornalista que morre por causa da sua atividade profissional. A liberdade de imprensa continua a ser atacada um pouco por todo o mundo e é para chamar a atenção para esta realidade que se assinala hoje, dia 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O tema que foi proposto para abordar neste dia de hoje é Falar Sem Medo, assegurando a liberdade de expressão em todos os média. Este ano destacamos a Guiné-Bissau, um país que mudou muito desde o golpe de abril de 2012. António Rocha.
No Índice Mundial da Liberdade de Imprensa 2013, divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras, a Guiné-Bissau foi o país que teve a queda mais significativa entre os Estados lusófonos, juntamente na lista que anualmente é divulgada. Aquele país desceu 17 lugares, passando da posição 75 para 92. O documento da Repórteres Sem Fronteiras destacou que o exército derrubou o governo entre duas rondas das eleições presidenciais e aplicou uma censura militar sobre a imprensa, justificando assim a queda do país na classificação. O índice da organização, publicado todos os anos, avalia o grau de liberdade que gozam os jornalistas, os meios de comunicação e cidadãos e os meios implementados pelos Estados para que seja respeitada esta liberdade. Pedimos a Fernando Vaz, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e porta-voz do governo da Guiné-Bissau, para nos dizer o que lhe inspira o tema Falar Sem Medo, assegurando a liberdade de expressão em todos os média, adotado para essa Jornada Mundial da Liberdade de Imprensa.
Eu penso que o tema tem a ver com aquilo que é a realidade da Guiné-Bissau. Para falar sem medo, nós temos uma série de rádio, de imprensa escrita, quase que eu diria que de uma forma irresponsável, fala-se sem medo. E aproveito esse dia para dizer que nós, como enquanto responsáveis por essa área, iremos responsabilizar mais as pessoas. Isso só quer dizer que não pode ser interpretado como libertinagem e falta de responsabilidade, como tem acontecido neste dia. As pessoas podem falar sem medo, mas com responsabilidade.
Portanto, a liberdade de imprensa existe na Guiné-Bissau.
Aquilo que eu digo existe mais que a verdade. Existe a libertinagem da imprensa. As pessoas não têm nenhuma responsabilidade sobre aquilo que digo.
Para além de Fernando Vaz, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, ouvimos também o colega Mamadou Kandé, presidente do Sindicato dos Jornalistas Guineenses, que, para ele, falar sem medo na Guiné-Bissau é atualmente muito difícil e a explica.
Se tiver só militarizada como a Guiné-Bissau, evidentemente que não se pode falar livremente. Ter acesso à informação é difícil, ter acesso a meios da nova tecnologia de informação é difícil. Estamos numa situação de penúria, para não dizer num calvário completo. Pensamos que falar sem medo na Guiné-Bissau está completamente numa situação difícil. Isto também ligado às próprias condições de precariedade em que a classe dos jornalistas vive, com falta de meios, com salários tão baixos em relação a todos os países do mundo. Então, falar sem medo implica também ter condições mínimas, tanto salariais como condições de trabalho. Falar sem medo também implica ter uma condição de falar com segurança, que os jornalistas tenham condições mínimas de sobrevivência, além de mais, exerça a sua função num Estado em que há todo o respeito do Estado de Direito e isso não acontece, não tem acontecido, infelizmente, na Guiné-Bissau.
Seria muito exagero dizer que a liberdade de imprensa na Guiné-Bissau é ainda uma utopia?
Por enquanto, ainda podemos dizer que sim. Uma vez que a conjuntura nacional tem condicionado a situação dos jornalistas em termos económicos, em termos até jurídicos, a imprensa não consegue exercer essa liberdade devidamente porque tem esses condicionalismos ligados à má situação política, à situação de tráfico de droga, assassinatos, coisas assim, não dá para o exercício livre da profissão.
A autocensura também existe?
Temos vivido as tentativas de censura. É claro que mesmo não é assim tão nítido, mas as próprias condições de trabalho condicionam essa situação e há sempre possibilidades de manipulação da imprensa. E para além dessa manipulação, nós temos recebido queixas de censura, posição da parte daqueles que estão no poder.
E como alterar esta situação?
É com a solidariedade dos nossos parceiros, da comunidade internacional, sobretudo, não é?
Palavras de Mamadou Kandé, presidente do Sindicato dos Jornalistas Guineenses. António Rocha, DW.
E esta manhã propomos que nos diga como é a situação da liberdade de imprensa no seu país. Ficamos à espera da sua opinião.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Não são só os jornalistas que sofrem limitações no seu trabalho. Também quem se quer informar é muitas vezes impedido de ler jornais independentes que criticam o poder. Angola ainda é um país em que se reprime a liberdade de imprensa, mas há sinais positivos. Hoje em dia, na província angolana do Huambo, no centro-sul do país, já se pode ler e vender jornais privados em locais públicos, mas isso nem sempre foi assim, segundo testemunhos ouvidos pelo nosso correspondente Nelson Sul de Angola.
A província do Huambo já foi considerada e continua a ser uma das piores infratoras da liberdade de expressão e de imprensa. Por exemplo, há cerca de 3 anos, não podiam ser lidos nem vendidos nas ruas ou em qualquer local público da cidade do Huambo jornais privados por veicularem informações consideradas incômodas ao poder político. O indivíduo que fosse encontrado a ler um jornal privado era imediatamente recolhido à prisão por agentes da Polícia Nacional ou pelos operativos dos serviços secretos, sob a alegação de tentarem conspirar contra a segurança do Estado. Devido ao clima de intimidação e desconfiança que se vivia naquela província, os dirigentes do MPLA e do seu governo, e não só, optavam em ler os referidos jornais na calada da noite. Um habitante do bairro da Bela Vista, Domingos Gomes, conta-nos que, em 2006, havia sido interpelado por alguns agentes à paisana, que mais tarde rasgaram-lhe o jornal Folha 8, tendo sido avisado para nunca mais voltar a ler o respectivo veículo de informação.
Em 2006, me recordo, um dia desse eu estava a ler o jornal Folha 8 na rua e alguns indivíduos vestidos a civil interpelaram-me e receberam-me o jornal e rasgaram, chamaram-me a atenção para que eu não voltasse a ler, porque se uma vez eu tivesse voltado a ler e apanhado, então iria preso.
Januário Castilho, um dos poucos ardinas da cidade do Huambo, conta-nos que, apesar de nunca ter sofrido nenhuma agressão física, ainda muitas áreas da província do Huambo difíceis de serem comercializados jornais privados.
Os nossos clientes, quando nós passamos num sítio assim, principalmente no local do governo, tem aquele receio de comprar. Há últimos clientes, têm medo, dizem que complica, não pode colocar um jornal, não tem a cara do presidente da República.
Apesar da província do Huambo ser considerada uma zona perigosa para o exercício da atividade jornalística, atualmente, as autoridades tendem a demonstrar uma certa abertura. O correspondente da Rádio Despertar, Alberto Malaquias, confirma isso mesmo, mas adiantou que o quadro passou de restrições institucionais para restrições psicológicas.
Existem restrições, mas já não são restrições institucionais. São restrições psicológicas das próprias pessoas. Não, as próprias pessoas temem represálias. Não há um facto consumado de que alguém tivesse sido apanhado e levado para a prisão por ter lido um jornal privado. Mas, pelo tempo que se levou a restringir este direito, as pessoas agora sentem-se psicologicamente maniatadas para exercerem esse seu direito de serem informados.
O jornalista da Rádio Despertar acrescentou ainda que a mudança de comportamento das autoridades tem muito a ver com as dinâmicas e o amadurecimento das sociedades.
Há uns anos atrás era impensável haver jornais na rua porque a própria segurança do Estado não permitia, confiscava. E houve pessoas que foram parar as cadeias por causa da venda de jornais. Portanto, são as dinâmicas de amadurecimento ou desenvolvimento da sociedade. E toda essa dinâmica desemboca nessa necessidade de informação.
Do Huambo para DW, Nelson Sul, de Angola.
Neste Dia Mundial da Imprensa também se assinala uma outra data, o dia em que a DW foi para o ar pela primeira vez há 60 anos, no dia 3 de maio de 1953. Em 6 décadas das emissões, maioritariamente em onda curta para o online, passando pela televisão e pelos telemóveis, muitas foram as mudanças na DW. Maria João Pinto falou com Johannes Beck, o chefe da redação em português para a África, em análise, o passado e o futuro da DW e, mais especificamente, da DW em português.
An diesem Tag, da die Deutsche Welle zum ersten Male zu Ihnen spricht, meine lieben Zuhörer, habe ich vor allem den Wunsch, all den vielen unter Ihnen zu danken, die mit ihren Ratschlägen und ihrer Anteilnahme unsere bisherige Arbeit begleitet haben.
Ouvimos o discurso do primeiro diretor-geral da DW, Hans Otto Wesemann, na primeira emissão da DW no dia 3 de maio de 1953. Johannes Beck, comparando o papel da DW na altura do início das emissões com hoje, o que é que mudou?
A DW nasceu em plena Guerra Fria e foi durante muitas décadas a voz da liberdade. Teve como primeira missão política o combate do comunismo e, como sabemos, o mundo de hoje mudou bastante. Já não existe Guerra Fria e o mundo é cada vez mais multipolar. Isso também mudou muito o papel da DW. Hoje é muito mais informar sobre o que se passa na Alemanha e na Europa, menos o que se passa dentro dos próprios países, com a exceção de África e de um outro país asiático, em que não há tanta liberdade de imprensa. Por exemplo, em África há muitas restrições à liberdade de imprensa, ainda em países como a Eritreia, a Etiópia e também Angola, como sabemos.
A DW começou como emissora internacional e transmitiu os seus programas de rádio por onda curta. Quais são as vias de distribuição atuais?
Temos quase já nenhuma emissão de onda curta fora da África e isso levou ao fecho de várias emissoras da DW. Agora, a aposta em rádio passa principalmente pelas emissoras parceiras da DW que emitem em FM localmente. E nos últimos anos, isso é uma tendência dos últimos 5 anos, a maior parte das emissões de rádio da DW acabou. Hoje em dia, a oferta é multimédia. Temos vários programas de TV, temos também magazines televisivos que são emitidos através de estações parceiras. Por exemplo, temos o magazine Futurando, da redação brasileira, que também é emitido em Moçambique através da TIM, o canal privado moçambicano. E temos também muitas páginas internet em várias línguas, no total são 30, que diversificam a oferta multimédia da DW.
E como é que mudou o trabalho nas redações?
É muito mais difícil produzir o nosso produto. Agora são vários produtos, temos que pensar simultaneamente em rádio e em internet e agora cada vez mais também em termos de vídeo. E, portanto, já quando começamos a planear uma reportagem, temos que pensar como é que vamos colocar esse trabalho, por exemplo, na nossa página online. Significa que, por exemplo, os nossos correspondentes começaram a tirar fotografias. Também temos um lado muito positivo, que é o feedback dos ouvintes, a interatividade com os nossos ouvintes e usuários melhorou muito, mas muito. Antigamente, a emissão por onda curta tinha poucas respostas e hoje em dia colocamos um tema no Facebook ou anunciamos o tema do dia na nossa emissão e temos respostas imediatas.
E quanto ao futuro, o que é que se prevê para português para a África?
Penso que a nossa aposta vai ser cada vez mais nos nossos parceiros, nas rádios parceiras principalmente. Acho que num futuro dos próximos anos, provavelmente vamos ter o início de uma outra programação de televisão em português para a África. Temos também já para este ano blogs de vídeo, videoblogs do Learning Bahia, Aprender do Vírus, do nosso programa educativo, que vão complementar as radionovelas que vamos gravar durante este ano. E vamos estar sempre atentos ao desenvolvimento da internet e da telefonia móvel nos países africanos de língua portuguesa.
Vamos agora até Moçambique. O país tem, desde o ano passado, um instrumento legal que pretende acabar com conflitos de interesses na função pública. É a chamada Lei de Probidade Pública. Mas na província do Niassa, no nordeste do país, titulares de órgãos públicos continuam em conflito com esta lei. A reportagem é de Ernesto Saúl, a partir de Lixinga.
A lei de probidade pública, aprovada em maio do ano passado em Moçambique, não está a ser cumprida na plenitude em todo o território nacional. Se, por um lado, deputados da Assembleia da República abdicaram da acumulação de funções em cumprimento deste instrumento legal, o mesmo não se pode dizer dos órgãos deliberativos e de fiscalização da ação governativa no Niassa. As assembleias provincial e municipais continuam a ser representadas maioritariamente por funcionários e agentes do Estado, o que contrasta com o artigo 33 da lei, que tipifica os conflitos de interesses e as circunstâncias em que ocorrem. O presidente da Assembleia Provincial, Valente Farahani, diz não haver incompatibilidades na instituição que dirige.
Achamos que não entramos em conflito. Os membros das Assembleias Provinciais não têm salários, têm apenas um subsídio. De acordo com a perspectiva da lei, não entra em choque, tendo em consideração que os outros aspectos, que seria de um dirigente do governo estar a fazer uma fiscalização a si próprio, já foi garantido com a Lei 5/2007 que não há esta possibilidade.
Mesma opinião é partilhada pelo presidente da Assembleia Municipal de Lixinga, Saidi Amido, que ao mesmo tempo é professor na Escola Secundária Geral Paulo Samuel Cancomba.
Para o caso concreto da Assembleia Municipal, ainda não recebemos algum dispositivo legal e a qualquer momento nós aguardamos para dar os seus respectivos procedimentos, caso seja abrangida esta lei de probidade pública também às assembleias municipais como assembleias provinciais.
Entretanto, o artigo 26 desta lei proíbe que o servidor público mantenha vínculos que signifiquem benefícios e obrigações com entidades por si fiscalizadas. O advogado Celso Mendonça refere que o membro da Assembleia Municipal e Provincial não deve acumular funções sob o risco de pôr em causa a isenção que se pretende dos órgãos deliberativos e de monitoria da governação. Aliás, segundo ele, estes membros estão também em conflito com o artigo 32 deste instrumento legal.
Algumas pessoas que estão em conflito com a lei. Essas pessoas são funcionários e oferecem salários de outras instituições do Estado e também oferecem salário tanto da Assembleia Provincial como da Assembleia Municipal. É uma questão que deve ser corrigida. As pessoas já foram dado tempo suficiente para fazerem suas opções e até agora pautam por ignorar completamente a lei e nada tem se feito para se contrariar esse comportamento.
O advogado critica esta lei por apresentar lacunas do ponto de vista de responsabilização criminal.
A lei é proibitiva, mas não é punitiva.
Se a lei é de cumprimento obrigatório, porque é uma comissão de ética, quando nós já temos um Ministério Público, que é o garante da legalidade, que pode muito bem sancionar aqueles que não cumprem com a lei. Por que é que nós temos que andar a persuadir as pessoas a cumprirem a lei e não simplesmente obrigá-las e sancionar no caso de incumprimento?
A Comissão de Ética Pública em Moçambique já apelou aos cidadãos que se encontram em conflito com esta lei para, de livre vontade, escolherem um e único posto laboral. O recado parece produzir efeitos apenas no topo e não necessariamente na base, como é o caso da província do Niassa. De Lixinga para a DW, Ernesto Saúl.
DW Desporto.
O Benfica está na final da Liga Europa. Esta quinta-feira, a festa encarnada fez com que os adeptos esquecessem por momentos a austeridade em Portugal. Nas redes sociais, havia mesmo quem falasse em comprar bilhetes de avião para ir até Amsterdão, nem que fosse para ficar à porta do estádio, onde se realiza a final com outro classificado, o Chelsea. O Benfica chegou à segunda mão das meias-finais em desvantagem, depois de o Fenerbahçe ter ganho por 1-0 em Istambul. Esta quinta-feira, os canários amarelos sonhavam com a final e queriam desfrutar de um manjar turco ao final da noite, mas o Benfica disse não. No Estádio da Luz, as águias mostraram as garras assim que ouviram o apito inicial. 9 minutos depois do início da partida, Gaetan abriu o marcador e colocou o Benfica na liderança, mas o Fenerbahçe respondeu. Ao contrário do que aconteceu no jogo da primeira mão, em que os turcos levaram as mãos à cabeça quando o brasileiro Cristiano desperdiçou um penalti e chutou à trave, desta vez o Fenerbahçe fez melhor. Ao minuto 23, o holandês Kuyt converteu e fez um igual. Nessa altura, os adeptos do Benfica sabiam bem O clube precisava de marcar 2 golos para passar à final. A tensão aumentou. Os encarnados acabaram por levar a melhor. Óscar Cardoso fez o 2-1 aos 35 minutos. Cardoso não ficou satisfeito e marcou mais uma vez ao minuto 66. 23 anos depois, o Benfica está de novo numa final europeia. De acordo com o treinador do clube, Jorge Jesus, o Benfica é um justo vencedor destas meias finais.
Sabíamos que éramos muito melhores que a equipa do Fenerbahçe. Ficámos com essa convicção depois do jogo da Turquia, mesmo estando em desvantagem de 1-0, que é um resultado, como eu já referi, traiçoeiro, sentimos sempre que tínhamos possibilidades para poder vencer esta equipa. O Benfica foi um justo vencedor do jogo que lhe permitiu estar na final em Amsterdã. Parabéns para os jogadores do Benfica. Parabéns, muitos parabéns para os adeptos do Benfica.
Sobre o adversário do Benfica na final, o atual campeão europeu, o Chelsea, eis o que Jorge Jesus tem a dizer.
O Chelsea está por direito próprio na final, como o Benfica está. Mostrou ao longo desta Liga Europa a sua qualidade, como equipa e não só, individualmente os seus jogadores, aquilo que o Benfica fez. E se calhar, não sei, vão estar as duas melhores equipas que estiveram na Liga Europa na final. E agora numa final tudo pode acontecer, como é óbvio.
Esta quinta-feira o clube inglês vinha em vantagem da primeira mão depois de vencer o Basileia por 2-1. O clube chegou por isso confiante para a partida em casa no estádio de Stamford Bridge. Mas a noite começou com uma surpresa. O Basileia marcou no final da primeira parte um golo da autoria de Mohamed Salah. Mas os Blues não se deixaram impressionar. Na segunda parte, em menos de 10 minutos, o clube inglês resolveu o jogo. Fernando Torres fez o primeiro gol do Chelsea ao minuto 50. Pouco depois, foi a vez de Victor Moses marcar. Por fim, David Luiz selou a vitória do clube aos 59 minutos, com um grande golo de pé esquerdo, apontado de fora da área. O Chelsea tem encontro marcado com o Benfica, em Amsterdão, para a final da Liga Europa, no dia 15 de maio.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora ouvir as respostas que recebemos à pergunta de hoje. Perguntávamos como é a situação da liberdade de imprensa no seu país. O meu colega António Cascais já está comigo aqui no estúdio. António, muito bom dia. Que respostas é que recebemos esta manhã?
Bom dia, são muitas as respostas. Charune João Estavela, de Maputo, escreve: em Moçambique existem sinais positivos para a liberdade de imprensa. Há entrada de médias privadas em que os seus trabalhos não são filtrados pelos frelimistas. Reconheço que há ainda um longo caminho por percorrer para os jornalistas terem acesso às fontes de informação. Luísa Miranda Manuel escreve, de Angola: abres a boca em Angola e no dia seguinte apareces mortinho, rápido e bonito. Só falei. Palavras de Luísa Miranda Manuel, de Angola. Cláudio Sete Estrelas escreve, também de Angola: aqui não se diz nada, não há liberdade aqui, não há liberdade de absolutamente nada. Calton da Costa, de Moçambique: no meu país, a liberdade de imprensa está ótima, nas melhores condições, não há nada que impeça os mídias divulgarem informações de corrupção do governo e o abuso do poder. Apenas o que existe é a censura de certas informações por parte do governo, que monopoliza a liberdade de imprensa em Moçambique. Januário, em Angola, escreve: em Angola não se faz sentir nada disto. Se fores linguarado, morres rápido. E Bernardo de Mendes Nunda pergunta: liberdade? Ponto de interrogação. Em Angola não se gosta disso. E Vadio António Linder Felipe escreve: melhorou muito aqui. Já podes condenar atos desumanos do governo sem medo de represálias, de Moçambique. Timóteo Parruque escreve: no país a liberdade de imprensa não é bem sucedida. Gildo Lucas diz: aqui em Angola a liberdade de imprensa não se faz sentir. e assim sucessivamente. Guilherme.
Muito obrigado, António. Obrigado a todos quantos nos enviaram os seus comentários. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Espero que tenham uma boa sexta-feira.